Primeiramente, eu queria colocá-los a par de uma situação que vocês já devem ter conhecimento, que é o atual quadro financeiro do Estado. Nós assumimos um Estado que não tinha pago o 13º, um Estado que tinha 21 bilhões atrasados a pagar, um Estado que está tendo todo mês um gasto superior ao que arrecada, da ordem de um bilhão de reais. Diante de um quadro desse, não nos resta outra alternativa a não ser segurarmos gastos e economizarmos naquilo que for possível. Eu nunca acreditei em milagre, numa grande ação que resolva os problemas, mas acredito e tenho plena convicção que centenas e milhares de pequenas ações conseguem resolver o problema do Estado. E tem até sido criticado. Alguém fala, isso aqui vai economizar só 10 milhões por ano, isso não é nada perto do problema do Estado. Então nós vamos gastar mais 10 milhões porque não é nada? Será que o raciocínio é esse? Eu tenho certeza que não. E, ajuntando muitas coisas, eu tenho certeza que nós vamos conseguir reverter. Uma das coisas que eu tenho feito questão de implementar aqui e que com certeza vai ajudar muito é na questão da transparência. Toda vez que há transparência, há melhor gestão dos recursos. Porque quem vai gastar acaba pensando como que isso aqui vai ser encarado. E nós estamos aqui para representar a sociedade e não para fazer os nossos caprichos. Isso tem que ficar bem claro. Eu sou a pessoa mais ferrenha com relação a isso. Eu não tenho de fazer o que eu gosto, o que eu acho bonito. Eu tenho de fazer aquilo que é melhor para as pessoas que eu estou aqui representando. Então, acho que nós temos de caminharmos muito nesse sentido. Essa semana passada, divulguei que pela primeira vez na história de Minas, todos os voos que o governador fizer vão ser colocados no portal da transparência e não ficar dentro de uma caixa preta e daqui não sei quantos anos aquilo aflora. Isso vai fazer que eu e todos os meus sucessores venhamos a ter mais critério no uso da aeronave que tiver à nossa disposição, com toda certeza. Então, eu creio é nesse tipo de gestão e não numa gestão em que as coisas precisam ficar escondidas dentro de uma sala. Na minha sala, quem quer entrar com telefone celular, entra, porque eu não tenho nada o que esconder. Então, é nesse tipo de postura que eu acredito e que nós temos de fazer. Porque se nós tivermos de ficar falando nos bastidores escondidos, alguma coisa não deve estar funcionando bem. Então, é esse tipo de atitude que nós estamos querendo levar adiante e estamos implementando aqui no nosso governo. Vamos ter, e já estamos preparando, a nossa adesão ao plano de recuperação fiscal, porque não há outra alternativa, mesmo com todas as economias que nós vamos fazer, que serão substanciais, as contas simplesmente não fecham. Tudo que nós estamos fazendo vai ajudar em muito. E aí eu quero contar com o apoio de vocês, que têm interlocução em Brasília. Nós já estamos conversando com a Secretaria do Tesouro Nacional e sabemos que, além do componente técnico, há também um componente político nessa questão. Outro ponto que o governo federal já se manifestou, não é que ele vai solucionar, mas vai pelo menos flexibilizar, é compensar os estados exportadores no que diz respeito à Lei Candir, porque Minas Gerais tem sido o estado mais prejudicado nos últimos anos no que diz respeito a essa questão. Somos o estado que mais exporta e, consequentemente, aquele que teria mais condição de ter restituições. Pensar que o governo federal vai nos restituir aqui eles estão divulgados 90, 100 bilhões de reais, é ilusão. Sabemos a situação de caixa do governo federal, mas se ele já começar a fazer algo, nem que seja parcialmente sobre o ano corrente, já será muito bem-vindo. Qualquer 1, 2 bilhões que entrar a mais no caixa do Estado significa muito para nós nessa situação de penúria. Outro ponto que eu peço a vocês veementemente é que considerem, analisem a questão da reforma previdenciária. Eu não gosto de entrar em cálculos, mas gosto de pegar o cenário geral. Todos nós aqui sabemos que os nossos avós e bisavós tinham uma expectativa de vida menor do que a nossa. Se a expectativa de vida cresceu, o tempo de contribuição tem de crescer. Não precisa entrar em matemática, não. É só olhar pelo lado desse raciocínio aí. E nós continuamos aposentando da mesma forma que eles. Só que em vez de vivermos os 65 anos, nós estamos vivendo 80, 85 anos agora. Então, é claro que a conta não fecha. E esse problema, nós sabemos, afeta tanto o governo federal quanto os governos estaduais. E uma aprovação por parte de Brasília pouparia todas as assembleias estaduais de um longo e cansativo debate. Então, que essa reforma venha de Brasília para agilizar o processo em todos os estados. Seria algo extremamente bem-vindo. E a maioria de vocês, acho que tem acompanhado, como nós aqui, a população nos últimos meses já, de certa maneira, enxerga essa reforma com muito menos reservas do que enxergava antes, porque ficou claro essa situação. De início, uma maioria enorme era contrária, mas hoje já se vê que não há solução. E nós sabemos que em várias carreiras, tanto no setor público quanto privado, as pessoas aposentam-se prematuramente. Quantos de nós aqui temos mais de 50 anos, 55, estamos em plena atividade? Então é um grande desperdício para o país estar deixando essas pessoas fora, vamos dizer, do que podem fazer, do que podem estar agregando para a sociedade. Outro ponto que nós sempre questionamos, que foi uma bandeira nossa, que precisamos é rever o Pacto Federativo. O governo federal também já sinalizou nesse sentido, é dar mais autonomia para os municípios e estados. O Estado depender menos de Brasília e o município depender menos do Estado. É onde a população reside, é onde está o buraco na rua, é onde está o posto de saúde. E hoje nós sabemos que ainda temos aquela situação do prefeito vir até Belo Horizonte com Pires na mão ou ir até Brasília e o governador a mesma coisa. Então, é necessário nós darmos esse empoderamento para os prefeitos, para os governadores e, de certa maneira, que Brasília fique mais na questão da coordenação e não na questão da gestão direta, porque sabemos que tudo que é muito centralizado dificilmente funciona bem. Estou muito satisfeito porque, apesar das dificuldades, nós já passamos para os servidores do Estado de Minas, que mesmo que em 11 vezes vamos estar pagando o 13º salário, que não é da nossa gestão, mas vamos honrar. De forma sacrificada, nos custando muito, mas sabemos que é um direito do funcionalismo público. Então, esse mês de fevereiro, estaremos pagando a primeira parcela, que vai ser paga até dezembro. Outro ponto também, que não vinha sendo cumprido pelo governo do Estado e que desde o dia 1º de fevereiro está sendo cumprido, é a questão dos repasses constitucionais para as prefeituras do Estado. Eu diria que em Minas nós estávamos aqui plantando uma bomba relógio, porque um Estado onde as prefeituras não recebem os repasses, onde o servidor não tem uma previsão de quando vai receber, é um Estado que começa a andar para trás, que não tem previsibilidade. É um Estado onde todos ficam inseguros. Eu vou receber? Quando? Quem que investe? Quem que assume um compromisso numa situação dessa? Então, uma coisa que eu fiz questão com a minha equipe de fazermos aqui é darmos previsibilidade, porque isso é essencial para qualquer um de nós. Quem não sabe se vai receber salário? O que que ele vai consumir? Só não vai consumir aquilo que não é alimento. Então, pelo menos essa questão aí, apesar de estarmos aqui apenas 40 e poucos dias, nós já conseguimos levarmos adiante. Então, posso dizer que aquilo que, do meu ponto de vista, era mais grave, que é essa questão com o funcionalismo, com as prefeituras, nós já tomamos as providências. Está longe de ser o adequado. Eu gostaria que o funcionário público tivesse em dia, gostaria que o Estado estivesse fazendo repasses suplementares para as prefeituras em termos de investimento, mas, pelo menos, aquilo que é o dia a dia, que é o corrente, nós já vamos conseguir manter a custas de um sacrifício gigantesco. Nós temos tido aqui um desgaste enorme com os secretários de Estado, porque eles ficaram sem dinheiro. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês. Nós precisamos de verba aqui para saúde, para segurança, porque o orçamento nosso foi enxugado em 70%, o que essas áreas recebiam aqui. Vocês sabem que dinheiro não nasce em árvore. Para pagar as prefeituras e o funcionalismo, nós nos autoimpusemos aqui um regime que nunca foi adotado e vai refletir no trabalho dessas secretarias principalmente. Então, peço o apoio de vocês com relação a verbas federais que possam vir para o Estado. Sei que muitos já fazem isso, depois com as emendas. Então, peço aí a sensibilidade de vocês, porque a situação do Estado é de total penúria. E aqui vocês podem ter certeza, o que existe de economia possível, nós estamos fazendo. Estamos correndo atrás de cada real. E eu acredito nesse tipo de postura. E eu mesmo, como governador, sou e tenho dado o exemplo. Eu tenho certeza, eu vou ser o governador de Minas, talvez nos últimos 50, 100 anos, o que menos gastou. Porque não estou aqui para usufruir de nada. Estou aqui para reverter essa situação. Poderia estar lá na minha zona de conforto, mas sei que Minas precisa de nós. Que se nós não tivermos essa postura de um tanto quanto de altruísmo, de abrir mão de muita coisa, nós não vamos conseguir reverter essa situação. Então, cabe a nós adotarmos uma postura de resgate. Precisamos, e Minas tem total condição, com toda a entidade federal com a qual eu tive contato em Brasília, sem exceção, elogiaram o Estado no que diz respeito à nossa estrutura administrativa. Falaram: Secretaria de Educação de vocês é exemplar, tem uma estrutura lá que poucos estados têm. Falaram, Polícia Militar de vocês é um exemplo, poucas no Brasil são tão boas. E assim vai, no que diz respeito à administração fazendária e outras mais. E essa cidade administrativa aqui é a mesma coisa, que estado tem uma estrutura administrativa física como essa aqui? Nenhum. Só nós, mas estamos falidos e precisamos trabalhar duro para resolvermos essa equação aí. Contem comigo naquilo que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição. Está aqui do meu lado o Igor, que é o meu assessor direto. Eu sempre estou em reuniões, dificilmente consigo atender o telefone, mas vocês podem contar comigo no que precisar aqui. Precisou de uma agenda, vamos abrir. E quero estar aqui constantemente com vocês.